dia, galera! Estamos começando o Loop Diário de quarta, dia 20 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre tecnologia em geral nas últimas 24 horas. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e esse é o resumo de ontem. O Tim Cook participou do evento WSJD, organizado pelo Wall Street Journal, e durante a meia hora que ele teve lá no palco, ele falou sobre o Apple Watch, falou sobre privacidade e responsabilidade social, dando inclusive um sermão para o entrevistador na hora que ele insinuou que invasão de privacidade poderia ter impedido o 11 de setembro. Ele falou que não, né? Nada disso, ao contrário, inclusive. E ele aproveitou para compartilhar duas informações bem interessantes. A primeira foi sobre o Apple Music. Segundo ele, o serviço tem mais de 15 milhões de usuários, sendo que 6 milhões e meio são de contas pagas. Para efeito de comparação, o Spotify tem hoje 75 milhões de usuários, sendo que 20 milhões são contas pagas, ou seja, a Apple ainda tem bastante chão para cobrir se eles quiserem dominar o mercado de streaming, que é a pretensão deles. E a segunda informação legal foi que, pelo menos lá nos Estados Unidos, a Apple TV vai começar a ser vendida na segunda-feira da semana que vem, dia 26, e as entregas vão começar no final da semana. Agora resta a gente torcer para o Brasil estar nessa primeira fornada de países que vão receber a Apple TV nova. Como o Ed Kew falou no evento de lançamento dos iPhones, que a Apple TV ia chegar em 80 países de uma vez, a chance é grande dela chegar por aqui. O negócio é torcer para ela chegar custando menos que um carro, porque, né, tá difícil a coisa. Se você costuma usar o Facebook para ler notícia e usa o app deles no iOS, você vai gostar dessa notícia. Ontem o Facebook liberou para todos os usuários o recurso Instant Articles, que eles apresentaram em maio desse ano e serve para carregar notícias inteiras do jeito muito mais rápido que o comum. O que eles fazem é disponibilizar a plataforma de publicação para os veículos, deixando as notícias nos servidores do próprio Facebook, o que faz com que os textos e as imagens carreguem muito mais rápido do que se estivesse num servidor externo. E para o Facebook isso é ótimo também, assim você fica lá dentro, ao invés de você ir para o site do veículo para ler uma notícia. Vários grandes veículos, como o New York Times, a National Geographic e o BuzzFeed já adotaram essa plataforma, e agora que ela vai ser liberada para todo mundo, a adoção só tende a crescer tanto do lado dos usuários quanto do lado dos veículos. Agora, falando no Facebook do iOS, dia desse saiu uma notícia bem vergonhosa que explica como é que ele consome tanta bateria. O que eles fazem é o seguinte: para sempre garantir que o app vai ficar sendo atualizado em segundo plano, eles executam uma espécie de arquivo de áudio, só que sem som. E aí o iOS entende que o app do Facebook está fazendo alguma coisa e nunca congela o processamento dele, o que detona totalmente a autonomia da bateria. O Facebook reconheceu isso, falou que é um erro, que é um bug e que eles já vão consertar, mas se você tem um app do Facebook no seu dispositivo iOS, vale ficar de olho no consumo de bateria. Se ela estiver baixa, a culpa pode ser deles. Vamos torcer para esse update deles chegar logo. Agora vamos falar da Sony. Vocês devem se lembrar daquela invasão que aconteceu nos servidores da Sony no final do ano passado, que foi resultado do lançamento do filme Entrevista, que tirava sarro da Coreia do Norte. Aí a Coreia do Norte entrou nos servidores da Sony, roubou um monte de e-mail, de informação de vários funcionários de lá e saiu distribuindo isso web afora para quem quisesse ver. A Coreia do Norte sempre alegou que foi ela que fez isso, mas vamos lá, né? Quem mais teria sido? Bom, independente de quem foi que fez isso, os endereços e telefones de centenas de funcionários da Sony acabaram sendo divulgados, o que deixou centenas de famílias em pânico e fez com que muitas delas, inclusive, contratassem até serviços de segurança particular. Na época, estavam rolando umas ameaças sérias aos funcionários por causa do lançamento do filme e a coisa toda foi bem estressante para todo mundo. Tanto que os funcionários da Sony se juntaram e resolveram processar a empresa por ela ter deixado isso acontecer, já que ela falhou em proteger a segurança de informação de todos os funcionários, e o veredito desse processo saiu. A Sony vai ter que pagar $2 milhões para reembolsar as despesas que todos os funcionários tiveram para contratar segurança particular, aquela coisa toda, e mais $2,5 milhões para resolver problema de roubo de identidade, já que vários números de documentos foram vazados, e aí o pessoal usa esses números para comprar geladeira, carro, casa, fazer cartão de crédito e tudo mais. E além disso, a Sony também vai ter que arcar com os custos de advogados de todo mundo, o que dá mais $3,5 milhões. Nada fácil a vida da Sony, lembrando que isso tudo aconteceu por causa do filme Entrevista, que custou $44 milhões para ser feito e não arrecadou nem metade disso nas bilheterias depois que ele estreou. E agora entraram mais, ou melhor, menos, $8 milhões para a conta. Mau negócio, hein, Sony? Essa não é uma notícia de ontem, mas mesmo assim a gente achou relevante divulgar. Na semana passada, a Microsoft confirmou que eles venderam a fábrica deles em Manaus para uma empresa chamada Flextronics e com isso eles mandaram 1.200 funcionários embora. Eles tomaram essa decisão porque a SUFRAMA, que é um órgão do governo que regulamenta e observa toda a produção lá na famosa Zona Franca de Manaus, está sem ninguém no comando desde o começo do ano. Isso tem sido um grande problema para todas as empresas de lá, já que eles não conseguem andar com nenhuma decisão mais burocrática que envolve a SUFRAMA, porque do lado de lá não tem ninguém lá para carimbar nada. Inicialmente foi divulgada a informação de que o Xbox Nacional passaria a ser produzido em Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, mas depois a própria Microsoft desmentiu isso e falou que é a Flextronics, que comprou a fábrica, que vai passar a fazer o console. Má notícia não só para a Microsoft, como para todo o mercado doméstico de tecnologia, tanto os produtores quanto os consumidores. Não adianta nada promover a produção nacional se na hora do vamos ver a coisa não funciona. Aí a gente aqui não consegue nem comprar o que é feito aqui, porque não vai ter como produzir, e nem o que é feito lá fora, porque sai caro demais. Tá difícil. E por último, começaram a sair os primeiros reviews do novo Nexus 6P, feito pela Huawei. O The Verge fez um review bem extenso do aparelho, e vale a pena ler se você estiver pensando em comprar ele lá fora ou quando ele chegar no mercado por aqui. Eles falam sobre a bela melhoria na câmera, que estava precisando mesmo, mostram como funciona o imprint, que é o sensor de impressão digital que fica na parte de trás do aparelho, e no geral eles acham ótima a performance do sistema, que assim como nos outros celulares Nexus, é Android puro. Segundo eles, o 6P fica com uma nota 8,8 de 10, e os principais problemas que eles encontraram foram processamento lento das fotos, demora um pouco para salvar uma foto e te deixar tirar outra, o fato do conector USB-C ainda não ser comum, isso pode ser uma coisa meio chata no dia a dia para os usuários, na hora de carregar e tudo mais, e eles basicamente acham que o design deixa um pouco a desejar, com aquele calombo no lugar da câmera, que é uma coisa meio feia mesmo. Se você estiver pensando em comprar um 6P, passa lá no review do The Verge, que ele é bem informativo. É isso aí, galera. O Loop Diário vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio. E se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e amanhã tem mais. Falou!